Conexão Minas Brasil, com Roberto Brant.
Bem, ontem nós fomos agradavelmente surpreendidos com o anúncio do reatamento das relações, pelo menos diplomáticas, entre os Estados Unidos e Cuba. Para quem vive hoje, fica até difícil entender essa questão. Na verdade, os Estados Unidos sempre tiveram antagonismos, e antagonismos até mortais, com a União Soviética, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e com a China, e, no entanto, ele manteve relações diplomáticas com esses países, manteve muitas relações comerciais e até formas de cooperação na área científica, técnica e educacional. Mas com Cuba, não. Cuba, os Estados Unidos estabeleceu uma barreira intransponível, não mantendo com esse país nenhum tipo de relação e ainda proibindo as empresas americanas de comprar ou de vender em Cuba. Pois bem, ontem isso chegou ao fim. Já era uma coisa muito extemporânea, uma relíquia do tempo da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética dividiam o mundo em esferas de influência. E aqui o continente americano era a esfera de influência exclusiva dos Estados Unidos. Como Cuba estava politicamente aliada à União Soviética, estabeleceu-se essa barreira. Agora, mesmo nessa hipótese, essa barreira deveria ter caído junto com o Muro de Berlim, em 89. Elas se fazem 25 anos. E, no entanto, ela perdurou até hoje como vestígio completamente anacrônico de um tempo que a história já enterrou. De qualquer maneira, vamos saudar isso com alegria, mas vamos fazer as observações que cabem. Em primeiro lugar, a pobreza e a ruína da economia cubana não se devem exclusivamente ao bloqueio americano, nem a esse muro. Na verdade, são os defeitos do socialismo que tornam impossível a criação de riqueza. Numa sociedade que não reconhece a propriedade privada, não admite o lucro. As pessoas não têm incentivos para trabalhar mais, para correr riscos, para empreender. Então, essas imagens das ruínas de Cuba e da maneira absolutamente miserável com que as pessoas vivem lá não é fruto do embargo, embora o embargo possa ter contribuído, pelo menos marginalmente, para essa situação. Agora, cessada a hostilidade total, ainda resta um embargo, porque o embargo foi estabelecido por uma lei do Congresso americano e precisa de uma outra lei para ele ser derrubado. No entanto, o reinício das relações diplomáticas, o reinício de algumas formas de cooperação, certamente vão criar o ambiente e o clima para que o embargo possa finalmente cair. Na verdade, a persistência desse embargo é fruto das esquisitices da política americana. Quem a acompanha de perto sabe, por exemplo, que nas eleições presidenciais, os Estados Unidos têm 48 estados. Em cerca de 40 deles, os resultados são conhecidos antes das eleições, porque as populações não mudam de lado. Parte vota republicano, parte vota democrata. Apenas 8 estados são chamados swing states, são os estados que mudam de posição de uma eleição para outra, é que define a eleição. Então, na verdade, a campanha é feita só quase nesses estados. Um deles é a Flórida, onde vive hoje uma próspera diáspora cubana que alimenta um ódio ancestral contra o regime cubano. E eles acabam influindo na posição dos políticos locais e ganhar na Flórida é essencial para se tornar presidente da República. Por isso é que até hoje as grandes maiorias americanas que não têm nada que ver com Cuba, nem alimentam ódio particular nenhum àquele estado, não permitem que se dobre o embargo. Eu acho que o anúncio desse relacionamento é muito saudável, porque todos os países devem conviver entre si. Nenhum país deve querer intervir na forma como o outro se organiza, política, econômica e socialmente. Cuba é pobre, mas tem direito de escolher o seu destino. Se Cuba quer ser socialista, se Cuba não gosta da democracia, se a população cubana está de acordo em ser dirigida por uma família há mais de 50 anos, isso é questão dos cubanos, nenhum de nós tem nada a ver com isso. Eu acho que essa normalização progressiva das relações de Cuba com os Estados Unidos e, portanto, com o resto do mundo, vão fazer muito bem à América Latina. Vão propiciar um espaço de esperança para que a democracia volte a Cuba por decisão dos próprios cubanos e não de americanos, brasileiros ou quem quer que seja. Uma normalização da economia cubana, que certamente vai se abrir mais, vai dar mais espaço para a livre iniciativa, para a propriedade privada, para o capitalismo. Vai tirar o pretexto que os governantes tirânicos de Cuba têm para manter a população coesa, porque nada para juntar mais um povo do que um inimigo externo. E Cuba tinha um inimigo de grande porte, que eram os Estados Unidos, que cultivavam essa inimizade e esse ódio sem nenhuma razão de ser. Então eu acho que isso é muito saudável, muito bom, são novos ventos soprando para a América Latina. vamos esperar que esse, que era o último vestígio, a última relíquia da famigerada Guerra Fria, que agora é deslocada, enterre de uma vez por todas na história das coisas ruins esse período por que passamos no século XX. Vamos saudar esse reatamento, principalmente como fim definitivo, o sepultamento de um cadáver que ainda estava insepulto, que era a Guerra Fria.